Já estamos aqui com ela nos estúdios da Educativo CDB, inclusive para você que está aí também com o telefone muito provavelmente em mãos. A gente fala que está no bolso, que está na bolsa, mas não. O telefone está na mão, você deve estar sapeando, ouvindo a gente. Aproveita para acompanhar a live que já está rolando no Instagram da doutora Gisele Bandeira, que já está por aqui para mais uma edição do Dicas Pet. Doutora Gisele, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Elson Luiz, bom dia a todos os ouvintes. Quinta-feira, gostosa, né? Quinta-feira. Né? Eu não sou muito fã de frio, não, mas a gente já tá tendo que se acostumar, né?
Daqui a pouquinho o verão já vai embora, né?
É, já tá começando a se despedir, a gente já tá começando a ter momentos mais frescos, né? Uhum. Então, eu gosto de calor, eu acho que é mais confortável. Porque você tá com calor, você bota uma roupa mais confortável, liga o ventilador, abre a casa. Uhum. Frio, a cama te abraça, né? Você não tem vontade de fazer nada. Eu não tenho.
Eu já sou mais do frio, mas eu também entendo o seu lado do calor. Eu também gosto de calor.
Mas você lava a louça?
Eu lavo louça.
Lava?
Lavo. Eu também cozinho, então eu gosto de cozinhar mais no frio do que cozinhar no calor.
Ah, o problema é lavar a louça, gente.
Na verdade, eu gosto bastante também do calor, mas eu prefiro um tantinho assim o frio.
Ah, sim, eu não. Eu gosto de calor.
Não, não frio, né? Não frio. Vamos lá.
Eu tô falando aqui de... Não é bem assim.
Vamos lá, 12 graus. Perfeito.
Ah, nossa, eu já morri. Né? Quando faz 12 graus, você vai ver que eu chego aqui com cachecol, com 10 mil casacos e sofrendo.
Vamos lá, 15, tá legal. 15, tá
pronto.
Bom, tá bom.
Então entramos no ar corpo, 15 graus. Até porque para os animais também é confortável, é mais confortável os 15 do que os 12. Ainda mais os meus pacientes, são tudo idosos.
E os 30 que normalmente faz?
Então, os 30, para todo mundo, é confortável.
Tá.
Para, né? 45, não.
45,
né?
Não.
Eu, que tá. Nem antes, ontem entrei no carro, tava 45.
Já
aí
pensou?
Não. Né? 45, não. Mas os 30, né? O animal procura uma sombrinha, você, como um tutor responsável, você colocou, tem a área sombreada ali pro animal, né? Agora, com 12, tadinho do bicho. Né? Por mais que você bota lá papelão, pano, você olha pra ele lá, tá o Bidu todo encolhido, judieira.
O Bidu tem bastante pelo, ele acha que ele se protege legal. Ah. Eu acho que o Bidu tá mais na minha ali de 15, 12. Ele é mais do frio, porque quando eu toso o Bidu fica com aquela carinha triste, ele fala, pô, tiraram toda a minha proteção, ele fica, a moral dele acaba.
Você sabe que tem cachorro que tem vergonha de tosar?
Eu não duvido.
Eu tenho um paciente, tenho não, tinha, porque ele já, tô tão idosa, que o cachorro deve ter morrido já há uns 10 anos, deve ter feito a passagem dele, e ele morreu velho, e eu conheci novo.
Enfim, olha isso.
Mas o Bob, ele, quando era um poodle pequenininho, e quando tosava ele ficava atrás do sofá, e aí o tutor tinha que colocar ali o pote de água e comida na saidinha ali do sofá. Aí ele ia, comia e voltava pro cantinho. Saía dali, fazia o xixi e o cocô dele e voltava até, assim, ficava uns 15 dias, até ter um pouquinho mais de pelo.
Eu entendo. Porque
ele ficava com vergonha. Mesmo que colocasse roupinha, né? Então, assim, para esses animais é interessante... Quando não tem jeito, porque ou você escova, né, e escovar eles em casa com escova própria para pet, porque tem gente que fica com dó, que acha que aquela rasqueadeira com as cerdas de ferrinho, né, machuca.
Não, eles gostam daquilo.
Não, mas na verdade é porque ela entra no pelo, uma de plástico só vai alisar e não vai entrar no pelo. Então, tem que escovar ali 2-3 vezes por semana.
Claro, ou... não é pra bater nele, né, eu tô falando que ele gosta que você...
Né, tipo... Não. Né? E
esfoliante.
Ou então manter ele sempre com uma tosa ali na meia, né?
Meu termo.
Deixar ali numa meia tosa.
Muito bem.
Botando, só dar um beijo aqui pra todo mundo que tá participando. Minha prima Cléria, lá de Florianópolis, olha. Opa. Aí, boa tarde, sempre bom ouvir a doutora Gisele, tem que falar para a saúde, o que a doutora Gisele tem pra falar da saúde dos nossos pets. Meu enteado Vitor, Areco, Meu maridão e minha mãe. Olha aí. Olha a família aí. Obrigada, gente.
Aí sim, esse apoio é importantíssimo.
É, lógico.
Gisele, hoje o assunto vai ser saúde oral.
Saúde oral, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o que acontece muito é as pessoas chegarem lá na clínica e falar assim, eu queria fazer uma limpeza na boca dele porque tá fedido. A gente só tem que ter a consciência que para estar fedida a boquinha é porque tem uma grande proliferação de bactéria. E não é só pela estética, falar assim, eu vou fazer porque tá fedido. Não, e sim pela saúde oral daquele animal. Porque aquilo ali, imagina, eu acho que eu falei exatamente essa mesma frase semana passada, mas é sempre bom lembrar. A gente tem uma aftazinha na boca. Você, né, na hora que você vai comer alguma coisa mais ácida, arde, incomoda, fica ruim para falar. Imagina, alguns animais chegam na clínica com a boca já com retração de gengiva. Então, a infecção é tão grande que a gengiva, ela desce, acaba expondo a raiz do dente. Então, aquilo dói, incomoda, além da proliferação de bactérias, como eu falei, que vai, acaba o animal ingerindo, provoca uma gastrite, provoca problema renal. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer de problema cardíaco. É muito raro, né? Eu falo mais porque se alguém abrir o Google é o portal das notícias ruins, né? Você bota lá que tem uma bactéria na boca, vai para o coração, vai fazer um problema cardíaco e ele vai morrer. Mas pode acontecer 1 em 1 milhão, mas... pode acontecer, né? A literatura fala que pode. Então, a gente tem que ter consciência e fazer a prevenção. É melhor a prevenção do que eu estar com o meu animal ali com dor, com um problema sério. Tem cachorro que perde os dentinhos. Na hora que eu vou fazer a limpeza, às vezes o animal chega a o que está segurando o dente é só a placa de bactéria.
Olha isso.
Então, quando eu tiro a placa, porque ela calcifica até aquela placa de bactéria, cai o dente. Então, imagina o que é o sofrimento para o animal. Então, como que eu posso prevenir? Alimento seco, né? Lógico que gato é mais difícil ter tártaro, tá? Mas tem. E é interessante que eles comam patê, tem o alimento mais úmido. Mas o alimento seco, ele provoca, o animal tem que mastigar e ele provoca o atrito, né? Então, do croquete da ração com os dentes. Então, ajuda também a prevenir. Além de que, rações super premium, então ração de primeira linha, elas às vezes, tem algumas que tem alguns componentes na formulação da ração que previne o tártaro também. Então muda pH e faz uma proteção ali. Gisele, mas não adianta, meu cachorro só come ração úmida, ele só come comida. Então, ali toda vez que comer, escovar o dente do animal com pasta de dente própria para o pet. Porque eles não... quem tem criança, né, vai entender. Quando você olha lá a pasta de dente para bebê, ela tá lá escrito sem flúor, né? Porque o bebê, ele não vai cuspir a pasta, né? Ele vai engolir. Então, aquele flúor que o animal ingere também faz mal para eles. Por isso que a pasta de dente tem que ser específica para o animal. Então, escovar os dentes. Existem petiscos que previnem também a formação. Aí, não, Gisele, mas já tá com placa, já tem ali mau hálito, tudo. Aí é limpeza de tártaro realmente. E isso é feito no ambiente hospitalar, então o animal vai ter que ser anestesiado para fazer. Não existe eu pegar uma coreta ali e fazer com o animal acordado. Dói, incomoda, ou eu vou fazer mal feito. Porque não é só a placa de tártaro que fica ali do lado de fora que a gente vê. Também tem a subgengival, que fica dentro da gengiva. Isso incomoda. Você vai ao dentista, eu tenho várias amigas dentistas, e aí o dentista é ótimo, né? Se a gente pudesse morder o dentista, né, a gente mordia, porque você tá ali, não, só mais um pouquinho, né? E a gente tem, eu sou um ser racional, não vou morder o dentista. Eles podem, né? Então eu não vou falar, Bob, calma aí, Bidu, calma aí. Não, ele vai morder porque aquilo tá incomodando ele, né? Então aí faz, e aí para anestesiar, mas Zé, meu cachorro tem 18 anos e eu morro de medo de anestesiar meu cachorro e ele morrer na anestesia. Pode acontecer? Pode. Mas para isso, a gente, antes de fazer a cirurgia, faz-se um risco cirúrgico, igualzinho a gente. Então eu vou fazer um exame de sangue, vou fazer um eletro daquele animal para ver como que tá o organismo dele.
Para minimizar os riscos.
Minimizar os riscos. Uhum. Risco tem? Vai ter.
Claro.
Até pra gente tirar uma unha, né? Uma verruga tem risco. Uhum. E o que a gente faz é minimizar e a anestesista, a doutora Alessandra lá na clínica, ela vai montar um protocolo anestésico para aquele animal, né? Devido às condições daquele animal. Então, a gente minimiza os riscos a quase zero. Pode acontecer uma fatalidade, chegou a hora, tem animal que já está com 20 anos, aí chega lá a hora, tá na hora da chamada, né? Aí, por mais que a doutora Alessandra seja mega competente, super confio nela, mas às vezes foge ao nosso controle, né?
Maravilha! Além desse cuidado que os dentes possam estar apresentando, que são esses problemas, essas doenças que você acabou de mencionar, tem algum outro fator que pode ter relação com esse mau cheiro? De repente um alimento que ele acaba comendo, alguma coisa do tipo?
É, o que acontece muito, assim, existem problemas de saúde também que causam o mau hálito, né? Às vezes o animal não tem tártaro e tem aquele mau hálito. Um problema renal, por exemplo, causa a halitose, né? Então, se o animal tem ali uma doença renal crônica, tem alterações no rim importantes, ele pode ter um mau hálito mesmo sem ter o tártaro. Então, por isso a avaliação do médico veterinário é importante.
E não de repente não tem nenhuma relação com comida, com nada disso, né?
Não, exatamente. E às vezes, assim, a comida causa o tártaro, a comida causa o problema renal, que aí causaria, né? Essa halitose, não é que causa, é porque a maioria das pessoas dá a alimentação sem um controle de um veterinário, um zootecnista responsável. Então não tem um equilíbrio. Aí faz a comidinha no intuito de fazer o agrado para o animal, acaba atrapalhando e aí sim causando um problema renal. Então eu faço a alimentação com tempero, com cebola, com alho. E isso vai causar o problema renal ou, né, acumular ali nos dentes, como eu falei, e causar o tártaro. Então, não é que aquele alimento específico vai causar o mau hálito, né? E sim é porque é uma consequência devido a isso.
Na clínica veterinária Alquimia eu encontro essa pasta de dente específica para os pets?
Na clínica a gente encontra a pasta de dente, a escova de dente e as orientações, também os petiscos, né? A gente orienta com relação à ração ali, com relação a isso. Raças que são mais predisponentes, então, tipo Yorkshire, o York é que o seu York, não é?
Lhasa,
achei que era York. O York, ele tem preguiça de mastigar. E aí, a ração própria pro York, olha, gente, eu não ganho nada de nenhuma ração, tá? Aliás, se quiserem, então aqui à disposição. Mas a ração própria pro York, existem rações raça específica, né? Ela tem um croquete mais quadrado e meio em diagonal, assim, justamente para forçar o Yorkshire a mastigar. E aí o tutor fica com dó, porque ele fala assim, ai, mas ele come tão pouco, aí ele vai dar comida. Né?
Entendi.
E aí o York, ele acumula o tártaro justamente porque ele tem preguiça, ele vai comer o macio, a pessoa vai deixar de dar a ração e aí vai acumular o tártaro. Poodle, como a gente já falou aqui, o poodle, ele tem tudo, né? É o poodle que a gente fala. E ele tem tendência à formação de tártaro. Então, é importante. Às vezes, o animal fica com aquelas manchinhas de lágrima. Então, fica no olhinho ali, assim, devido à acidez do alimento. Então, E a acidez da própria periodontite, coisa assim. Então, às vezes, fazendo a higiene oral, fazendo esse preventivo com relação ao tártaro, eu consigo já melhorar bem. Tem cachorro que até as patinhas deles estão tudo manchadas porque ficam se lambendo. Uhum. E aí, devido à acidez da saliva, né, por conta da infecção, fica com o pelo todo manchado.
Olha isso. Bom, vamos lá. 996889191, que é o nosso WhatsApp, que você também pode mandar para cá. Se você tiver alguma dúvida, tiver a fim de tirar alguma dúvida em relação ao seu pet, não necessariamente sobre o tema.
Sim,
é sempre
sim.
Muito bem-vindo que você mande pra gente aqui. Ah. Inclusive, a Márcia Regina está participando. Ela está dizendo o seguinte: Gisele, ela tem uma dúvida. A cachorrinha dela tem gravidez psicológica. Uhum. E ela quer saber se ela põe para cruzar, se tem algum problema, o que ela pode fazer.
O que acontece? As cadelas que elas têm gravidez psicológica, toda vez que ela entra no cio, ela tem aptidão materna. Uhum. Então ela vai ser uma excelente mãe. Mas se a Márcia ela não quer. Que não quer nenhuma cria dela, é interessante castrar. Não vai causar nenhum mal durante a gestação, né? Que ela perguntou, tem algum problema ela ter filhote, tudo? Não, ela vai ser excelente mãe. Mas o que acontece que é que toda vez que ela entra no cio, o organismo dela se prepara, porque na cabeça dela, ela cruzou, ela tem filhote, tem cadela que tem leite, adota alguma coisa na casa, e aí o organismo todo a prepara ali dentro da barriguinha dela, como se fosse um ninho para receber esse filhote. Não recebendo, o organismo depois limpa e joga essas células fora ali do útero. Vassoura nova varre bem, né? Então, quando ela é novinha, ok, vai mandar essas células todas fora. Com o passar dos anos, acaba ficando um pouquinho de célula ali, aquelas células vão acabar infeccionando esse útero, e acontece muito ali, cadelas a partir de 6, 7 anos, terem o que a gente chama de piometra, que é pus dentro do útero, porque essas células acabam infeccionando ali, né? Uhum. E então, Márcia, não quero cria nenhuma, castra ela. Não, Gisele, eu quero uma cria dela, né? Porque às vezes a pessoa fica, eu quero um filhote dela, porque depois que ela for pro céu, eu tenho um filhotinho dela. Então, tem uma cria dela, depois castra ela. Uhum. Né? É o mais indicado realmente.
Tá certo, vamos lá. Fátima também tá participando com a gente. Ela tá querendo saber, Gisele, que a cachorrinha dela, ela tem um cheiro muito forte no pelo, e mesmo depois de tomar banho, o cheiro continua, e ela falou assim que fica mais forte ainda depois do banho.
Tem raças que tem, não sei qual é a raça do cachorrinho dela.
Se você puder mandar, Fátima.
Manda pra gente, Fátima. Isso. Mas tem raças que tem, às vezes, como se fosse um cheirinho, um rancinho. Uhum. Tipo o cocker, o pug, tem muito. Tanto é que a ração do pug... a ração do pug, ela tem o componente que ajuda a diminuir o cheiro da pele deles. Mas, às vezes, é interessante levar um dermatologista, porque, às vezes, esse cheiro está relacionado a alguma alteração. Uhum. Tem, às vezes, animal que tem problema no ouvido. Então, às vezes, tem um otite que não passa, né? Que não melhora com nada. E aí, às vezes, tratando o ouvido, eu já consigo. Uhum. Alguns problemas endócrinos. Então, mesma forma que a gente. Tem Cushing. Então, tem hipotireoidismo, hipertireoidismo, hiperadrenocorticismo. Eles têm também e causam essas alterações também. A própria obesidade causa fungo. Essa época que chove, depois abafa. Uhum. Eles ficam... O pelo, o subpelo fica muito úmido, né? E aí acaba tendo problema de pele também. Então é interessante a Fátima levar ao veterinário. De preferência, eu indico ir a um dermatologista. Lá na clínica a gente tem o Dr. Elbo, excelente. Uhum. E para orientar, né? E às vezes até uma alergia pode causar isso, esse cheirinho assim. O pessoal também está participando aqui. A Natália colocou assim, tem os petiscos, ela botou Dental Bite. É um petisco também que ajuda bastante, eles comem, diminui bastante o cheiro da boquinha.
Legal.
A Keia coloca aqui, falando que é legal os conhecimentos que a gente compartilha aqui. A Mônica coloca assim: eu tenho muita alergia a incensos, óleos essenciais, passo muito mal. Tontura, vômito, dor de estômago. Os animais podem sofrer com isso também? Pode sim. O gato da minha amiga treme quando ela acende incenso. Pode sim, irrita bastante, né? Principalmente gato. Gato, eles são muito sensíveis a essas coisas. Tem até um cheirinho próprio para gato. Tem duas marcas de produto. Que aí você coloca na tomada e causa bem-estar, tranquilidade neles. Esses incenso, essência, pode inclusive dar alergia de pele. Porque fica no ambiente, né? Pode dar alergia, tanto alergia respiratória, como alergia de pele também. Então, eu não indico quem tem deixar no ambiente que o animal fica. Não é interessante.
Gisele, nesse período aqui que tá de muita chuva, você já disse, tá muito úmido, tá chovendo praticamente todo dia. Agora vai começar o outono daqui uns dias. Qual que é a sugestão para quem tem esses cães que tem um pouquinho mais de pelo? Manter ele mais tosado, no meio termo, ou não? Deixa como tá.
Eu prefiro que agora tosa. Tosa, porque o que acontece? Quando chegar o frio, já vai estar maiorzinho. Uhum. Porque a gente tá entrando em março, né? Uhum. Final de março começa a esfriar. Né? Começou a falar em Expo Grande, começa a esfriar.
Sim, sim.
Aí
15, 12 graus.
Confortável. Mas, então, tosa agora pra poder ficar. Uhum. Zé, eu não gosto dele. Ou então, tem raças que às vezes não dá pra tosar, porque pode ser que não nasça o pelo. Uhum. Aí, tipo, Spitz alemão, até o chau-chau. Sempre que o animal molhou a patinha, porque às vezes vai lá no quintal, passeou lá com o cachorro, uhum. E aí molhou a pata, voltar com ele, secar a pata do animal, porque você não vai ter problema de pele, uhum. Né? Então, seca ali com álcool em gel ou com um lenço umedecido, e aí passa o secador passando a tua mão antes, uhum, para não queimar a pele do animal. O Cris Vaz coloca assim: até que ponto cair o pelo da cadela é normal? Essa época agora, Cris, a gente tem muita queda de pelo. Agora começa a troca de pelo. Eles vão trocar a roupa, né, do verão, uhum, pro inverno.
Olha, seja, que legal.
É muito engraçado. Aí você vai ver as pessoas que têm, tipo, pastor alemão, chau-chau, esses cachorros que têm a pelagem mais, uhum, mais cheia, ele vai ficar com pelo meio opaco agora, porque vai cair o pelo todo morto. E agora, a pelagem no verão é uma pelagem mais fina, mais brilhante. E aí agora vem um pelo mais cheio, mais grosso, para proteger do frio, né? A natureza é sábia, né? Papai do céu organizou todas as coisas lá e aí organizou isso também. Mas essa troca de pelo é normal desde que não faça falha no pelo. Uhum. Falhou o pelo, não, aí é problema de pele, né? Nossa, Gisele, mas ele troca o pelo o ano inteiro. As pessoas, elas se iludem ao achar que eu tenho um cachorro de pelo curto, eu vou ter menos queda de pelo do que um cachorro de pelo longo. Uhum. Não sei o Bidu, mas os meus pequenos, eu tenho 3 shih tzus, né? Eles quase não caem pelo lá em casa. Uhum. Agora, a minha de pelo curto, a Zelda, cara, você vai fazer carinho nela, cai um monte de pelo. Olha. E o ano inteiro. Então, é normal também a troca. Não pode fazer falha. A Keia coloca aqui assim: sou a rainha do incenso e vejo que minha cadela se coça muito, mesmo sem pulga. Vou começar a ver se não é isso. Nunca tinha pensado. Porque é cheiro, né? Irrita, uhum, eles realmente.
Viu só uma. Não, de repente você acaba não relacionando um problema, né? Com um hábito nosso, aquela questão dos nossos hábitos também.
Que a gente já fez um programa. E hoje em dia a convivência é muito estrita, né? A gente coloca ali o incenso. Eu adoro incenso também, adoro essência. Coloca lá o incenso, aí eu sento na frente da televisão para ficar vendo televisão com a Valentina do meu lado. Ou então estou estudando ali no escritório, com a Valentina tá comendo, botei o incenso. Aí ela já começa.
Né? Aí... Como que é o espinho? Vou tirar até a trilha. Só um pouquinho. Vai.
Exato. E aí, por conta disso, porque tá irritando, né?
Tá certo.
Né? Ainda mais o Shih Tzu, que tem o focinho muito curto, eles têm aquela síndrome do braquicefálico, aqueles alteração tanto no, na respiração, o buraquinho do nariz fechado, então aí que irrita mesmo.
Tá certo, muito bem. Doutora Gisele Bandeira, e mais um Dicas Pet, passa voando o tempo, a gente começa a bater papo aqui, a gente olha pro relógio, daqui a pouquinho parece que dá um salto no tempo.
E o pessoal vai interagindo.
É muito bom, mas pessoal, de repente, tiver alguma dúvida, tiver a fim de te procurar para bater um papo, onde é que te encontra?
A Clínica Veterinária Alquimia fica na rua Santos Dumont, 1238, na Planalto. Os telefones 3384-0785. No WhatsApp 991-20-2828. Atendendo 24 horas. Preferencialmente com horário marcado, para o animal não ficar estressado, o tutor não ficar esperando, o cachorro late, gato fica chateado ali. Então, marca o horário. Lógico que a emergência chegar será prontamente atendido.
Muito bem. E se você, de repente, chegou agora no finzinho do programa, tá tudo lá no Insta da doutora Gisele Bandeira. Qual é o endereço? Fala pra gente.
Medvet de médica veterinária Gisele Bandeira. Bota lá Medvet G, vou estar lá. Aguardando vocês.
Além deste programa, tem um arquivo
todos
bem grande, né?
Todos os outros programas estão lá também. Quem às vezes também está dirigindo, não dá para ficar vendo no Instagram e tudo, tem o podcast da UCDB também.
Isso,
pode
exato.
Entrar e escutar a gente por lá.
Não tem desculpa para não saber
não,
de dicas
não.
Muito legais aqui com ela, tá bom? Doutora Gisele Bandeira, mais uma vez, muito obrigado pelo Dicas Pet de hoje. Semana que vem tem mais.
Semana que vem que tem mais.
Beijão. Valeu, valeu.